Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Professor Renato Janine, eu li esta semana numa rede social uma frase que me chamou a atenção, porque o autor diz que não há comparação possível entre roubar o dinheiro público, que é o dinheiro de cada um de nós, e atravessar a rua fora da faixa, ou mesmo comprar um CD pirata. O que o senhor pensa a respeito disso?
Bem, uma coisa que eu tenho desenvolvido aqui das últimas vezes é dizer o seguinte: a corrupção no mundo moderno foi assimilada ao furto, que é o que o autor dessa frase chama de roubo. Não é a mesma coisa, porque furto é sem uso de violência, roubo é com uso de violência. Os corruptos não costumam usar de violência para o seu furto de dinheiro público. Mas, feita essa pequena correção, o que acontece é que modernamente nós chamamos o governante que desvia dinheiro, ou o político que desvia dinheiro, chamamos de ladrão. Ou seja, nós estamos assimilando o furto a um indivíduo privado e o furto ao dinheiro que é de todos nós. Eu penso que o autor da frase tem uma certa razão ao dizer que não é a mesma coisa, sobretudo porque algumas dessas falhas que ele fala, por exemplo, atravessar a rua fora da faixa, é algo que prejudica sobretudo quem comete a falta. Não prejudica tanto os outros, pode prejudicar os outros, mas prejudica sobretudo aquele que comete a falta. Mas eu vou entender que ele está propondo duas distinções. Primeira distinção, entre a corrupção, que é o furto do dinheiro público, e os pequenos delitos da vida privada. E segundo, que ele está propondo uma diferença entre um crime de grandes proporções, desvio de muito dinheiro, que geralmente corrupção é isso, e desvio de pouco dinheiro, que é o caso de comprar o CD pirata. Bom, se nós pensarmos que o dinheiro público tem uma finalidade diferente do dinheiro privado, nós podemos dizer que, ao furtar dinheiro público, comete um crime que afeta muita gente. Quem faz corrupção está, na verdade, inviabilizando a construção de hospitais, de escolas melhores, de estradas, tudo mais. Quer dizer, é um crime em grande escala. Então, nesse sentido, em alguns países é até punido de forma muito mais severa. Não estou defendendo isso de forma alguma, mas na China é a pena de morte que é aplicada ao corrupto que é pego. E também não é aplicada sempre. A China é um país que não diminuiu a corrupção com isso. Mas há uma ideia lá de que quando você ataca o bem comum é mais grave do que atacar um bem privado. Essa é uma tese. E não é tão simples assim. Porque eu posso dizer também que quando eu furto o dinheiro de uma outra pessoa, de um indivíduo, eu também estou impedindo essa pessoa, por exemplo, de fazer uma operação, de educar-se melhor. Quer dizer, não é só o dinheiro público que é um dinheiro que tem um uso nobre. O dinheiro privado pode ter um uso nobre, um uso necessário e tudo mais. Então, a distinção entre o público e o privado é importante, mas ela não é algo 100% segura. Eu não posso dizer que sempre é pior a corrupção do que o furto a um indivíduo privado. O furto a um indivíduo privado pode efetivamente matá-lo de fome ou impedir que ele cresça na vida. Bom, quanto à questão do montante, aí, de fato, entre o furto do dinheiro público e esses pequenos delitos do bolso, atravessar a rua fora da faixa, que não chega a ser corrupção, ou comprar CD pirata, que talvez seja, a desproporção é gigantesca. É como o caso de um ministro que pagou uma pamonha com o cartão corporativo que custava R$8. É provavelmente um descuido, um descaso, não deveria ter feito, mas é óbvio que não posso comparar essa falha com o desvio de milhões ou bilhões de reais, com esse desvio gigantesco que estão surgindo agora, no caso das operações de combate à corrupção que estão sendo realizadas no país. Então, eu acho que esse post é interessante, porque ele alimenta o debate, mas ele mostra como as questões são mais complexas do que parece à primeira vista. Eu não posso simplesmente dizer a corrupção é pior do que o furto da vida privada, porque, embora de modo geral ela cause muito mais dano, nem sempre é isso. E acho que o que é interessante a gente discutir as questões éticas e de corrupção é a gente tentando aprofundar para ver como elas não permitem respostas tão claras, tão nítidas, como alguns gostariam. As pessoas gostariam de ter uma certeza absoluta do que é certo, uma certeza absoluta do que é errado, mas não faz parte da realidade dos fatos você fazer essa distinção. Por isso é que, nesses minutos por semana, eu estou aproveitando para debater, ter, e não para dar respostas cabais, definitivas.
Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.